dia! Será que vocês se assustam com isso que eu tô fazendo?
Ai, olha, eu que tô te olhando e me assustei, mas...
Muito bom. Bom dia a todo mundo, gente. Muito obrigado por... Primeiro, assim... Muito obrigado por toda a audiência que vocês estão nos dando. É muito gostoso saber que a gente pode estar fazendo alguma diferença na vida de vocês. E eu acho que é isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mudança de opiniões. Seja lá o que signifique, porque eu nem sei se a gente deveria continuar com esse tema. Mas eu acho que faz todo sentido.
Eu acho que só pelo fato que você está acreditando mudar o tema, já vale o tema, né? Mas por que você tá cogitando mudar o tema, então?
Não, só pra fazer uma piada mesmo. Eu acho que é de bom tom.
Foi de bom tom, né? Boa tarde, ou bom dia, ou olá, gente. Não sei quantos vocês vão estar ouvindo isso. Mas é, a gente pensou em fazer esse tema, né? Nós retomamos a postagem dos episódios do podcast e nós... Paramos de pensar um instante que nós falamos tantas coisas, né? E algumas delas nós mudaríamos. Né? Eu só continuei pensando, né? Tudo bem mudar, né? Eu posso ter falado uma coisa pensando no primeiro episódio, né? Eu já falaria algumas coisas diferentes.
É, com certeza. Eu acho que... Sendo ser humano, pelo menos eu falo por mim, eu acho que até já que vai entrar, nesse momento não está postado, mas no momento em que vocês estiverem ouvindo, vai estar postado sobre quem sou eu, diz muito sobre quem sou o Hugo, é mudança, é aprendizado, falo por mim, eu gosto muito de aprender sobre as coisas, eu acho que estar disposto a isso é realmente estar disposto a mudar de opinião, né? Porque você aprende que você não sabe tudo, né? Então, e a cada momento que você vai aprendendo, você vai mudando. Não tem como, né? Acho que foi por isso que essa é a temática e faz tanto sentido estarmos aqui falando sobre isso em fenomenologia. Eu amo fenomenologia, não tem como.
É, acho que fenomenologia é exatamente esse exercício, né, de se desapegar de opiniões, por mais que elas sejam fortemente construídas, né, e deixar as coisas serem, né, e ser é sempre um movimento de mudança, né. Olhando logo no primeiro episódio, né, eu percebi, né, que eu já construí uma outra ideia de diagnóstico. Eu acho que eu tava sendo um pouco... forte demais nos meus movimentos antimanicomiais da vida, mas pensando, né, mas eu acho que esse diagnóstico ele também possibilita uns certos movimentos de liberdade, né, saber, né, o que se tem entre várias aspas, né, pode ser libertador de certa forma. É, acho que isso é algo que eu mudaria já, né? Já mudei no caso.
É, de fato.
Eu tô respeitando a minha opinião publicamente.
É porque a gente fala isso do nosso olhar, né? Agora a pessoa que talvez esteja buscando e a importância de saber qual é o nome, isso, né, de novo. Porque é o que a gente tá sempre falando aqui, né? A gente tá sempre falando do nosso ponto de vista, daquilo que a gente compreende. Nós sermos, eu e você no caso, sendo diagnosticado, né, com ansiedade, a gente vai pensar, e daí? Né, o que, que a gente vai fazer com isso? Só que agora, quando a gente passa a olhar para a pessoa que talvez esteja buscando, isso é muito relevante. Eu acho que a gente até chegou a citar isso no episódio. Mas não ficou tão claro de que, sim, é importante, faz parte. Né? Realmente, a gente é rígido em relação ao movimento antimanicomial, porque, poxa, enfim. Deixa lá no episódio, se vocês quiserem ouvir, escutem lá o que a gente falou, mas mudar faz parte, né? Eu acho que a partir do momento que você tem o diagnóstico, então a gente muda, né? Eu acho que muda a percepção da pessoa e a gente vai mudando, né, esse caminho da pessoa, o nosso mesmo, enfim, eu acho que mudar faz parte, né? É benéfico, na verdade. Nem sempre é fácil. Não quer dizer que não vai doer, não quer dizer. Enfim, mas... é importante, né? Pelo menos eu, de novo, eu falo para mim, que é importante a mudança, foi sempre muito importante mudanças na minha vida. Não estar na casa dos meus pais para fazer a minha primeira faculdade foi importante. E o mais engraçado de tudo é que eu me coloquei nessa condição, né? Eu falei assim, não, eu quero estar lá para saber o que é não estar debaixo das asas de uma pessoa que está cozinhando, lavando, todas as suas coisas. Eu quero ter essa liberdade, e a liberdade dessa mudança. E foi muito dolorido, eu confesso. Mas foi muito gostoso.
E eu que nem tive que sair de casa para ter que lavar minha roupa e cozinhar. Mas assim, pensando, né, nisso, eu acho que talvez mudar também não é necessariamente também dolorido, né? Pode ser várias coisas. Mas eu acho muito interessante a gente fazer um episódio dessa temática, né? Porque nós vivemos em, como diria o Bauman, em termos líquidos, né? Só de pensar, né, que a gente gravou esse episódio, o primeiro episódio, 3 meses atrás. E eu já estou aqui hoje com uma opinião muito diferente, né? E como que, se a gente levar isso para um lado macro, como que as mudanças de opiniões elas acontecem de forma muito rápida, né? Especialmente agora, né, que a gente tem esses meios de comunicações pela internet, né? Como eu falo, como se eu não tivesse nascido dentro de uma geração de internet. Mas enfim, mas com o surgimento das redes sociais, né, com o surgimento de podcasts, né, essas opiniões, essas falas que a gente teve no passado, elas ficam memoriais, guardadas para todo mundo ver, né? E assim, ainda tem aquele, quando você assim, acha alguma coisa na internet, você tem aquele sentimento de atualidade, né? Apesar da coisa ser gravada o quê? 2 anos atrás, né? A pessoa provavelmente já é outra pessoa, né? E assim, como esse movimento ele é perigoso, né? Tratar as coisas como se elas fossem históricas e não mudassem, né? Eu penso que dessa maneira, né, colocar nossa opinião de uma maneira pública, ela se torna um risco maior, perigoso, mas, né, vou mudar.
Sim, mas, assim, você falando agora me fez pensar, eventualmente fazia sentido pra gente naquele momento que a gente tava falando, e possivelmente também vai fazer sentido pra alguém que tá ouvindo, né, naquele momento, e ela vai compreender também, falar assim, nossa, né, faz muito sentido o que vocês estão falando. E futuramente, se alguém for olhar isso também, daqui, sei lá, 5, 10 anos, igual você falou, alguém vai estar em algum momento da vida dela, né, que ouvir aquilo também vai fazer sentido. Então, assim, vamos compartilhando tudo isso, que pessoas também estão vivendo momentos distintos, né? E quando elas vão mudando de opinião, quem sabe elas... É difícil a gente falar o que é evolução, para onde que as pessoas vão pensar, para onde elas vão caminhar, só que esses momentos ainda vão ter um encontro, né? Essas falas ainda vão produzir algum sentido, porque elas não quer dizer que elas estavam erradas, né? Não quer dizer que elas não tivessem... não fizessem, de fato, sentido. Né? E fazem sentido pra gente. Né? Então.
Elas correspondiam ao momento.
Exato. Né? E é um momento que nós estamos vivendo. Né? E alguém que estiver olhando lá para trás e for fazer esse resgate e falar assim, nossa, eu compreendo essa fala. Né? Posso até discordar. E eu acho que isso que é importante também, que a pessoa consiga olhar para isso. Conseguir entender, falar assim, não, isso faz sentido, só que saber discordar, falar assim, olha, isso talvez seja extremo demais, da mesma forma que você enxergou, né? Falar assim, isso foi rígido demais, eu acho que talvez o diagnóstico seja positivo, sim. E tá tudo bem, né? Eu acho que essa é a graça aí da mudança de opinião também. Sem ser agressivo, né? Igual a gente, nesse último episódio que a gente lançou essa semana... Né, dessas opiniões que a gente viu, aquelas carreatas, daqueles sons, foi muito legal, mas sem ser agressivo, sem ter esse ponto extremo, né? Por que a gente pode simplesmente compreender como seres humanos racionais, não só emotivos, a gente possa compreender, né, o que ele produz desse sentimento na gente, e falar assim, não, nossa, isso me soou muito agressivo, me fez sentir muito mal. E eu consigo discordar disso sem ser agressivo da mesma forma. Mas acho que é isso, é a graça de poder mudar de opinião.
Né, essa possibilidade de se retratar, né? Eu fiquei pensando isso no, agora que você falou. Nós vivemos em tempos muito. Ah, aquela minha dificuldade de sempre com lembra da palavra em inglês, mas não da palavra em português. Esses nossos tempos que nós dizemos que parece que perdeu a capacidade de perdoar, né, as pessoas pelas opiniões públicas dela, né? Essa é a política foda, né? Essa onda de cancelamentos que se tem na internet, né? Eu até lembro, por exemplo, lá em 2016 é muito tempo, 2018, né? Que o James Gunn foi tirado da produção do Guardiões das Galáxias 3 por um Twitter lá de, sei lá, 2015, racista que ele fez, e eu tava lá, tem que tirar mesmo, que ele foi racista, né? E eu só fui pensar, né, logo uns tempos depois, né, foi um tweet de 2015, gente. Né? A gente tava o quê? 2018, anos já vinha se passado, né? O cara já mudou, o cara não falou mais nada daquilo depois, né? Daquilo lá, ele se retratou, pediu desculpa, o cara foi demitido do emprego dele, né? Mas assim, ele se retratou. Gente, assim somos todos, né? Como se diz, né? Se a gente tem opiniões opressoras ou ações opressoras ou não, é outra coisa. Mas deve se manter aberto, então, a possibilidade de se retratar.
Sim, e ser respeitado, né? Depois, por isso também, ser compreendido, né? Tanto quanto ele buscou essa compreensão. E quem somos nós para julgar se de fato ele compreendeu ou não? Bom, a gente teve um caso aí recente no voleibol, né? Que aconteceu um jogador que foi homofóbico e acabou perdendo aí o emprego dele, e, enfim, né, como dizer ou não que ele de fato se arrependeu, assim, respeitar o que é dito é uma coisa, né, agora você dizer, enfim, ai, é difícil, cara, é difícil, é difícil, assim, não concordo, tá, gente, que fique bem claro, eu não concordo, né, com o fato do que ele disse, né, com certeza não, assim, o que foi o que os patrocinadores fizeram, enfim, o que, né, o que resolveram ali, eu acho que fica, eles respondem por eles, e o jogador, se de fato ele se arrependeu, se de fato ele mudou de opinião, a gente observa isso depois, né, sem de fato aí ficar julgando antes do que a pessoa vai fazer. Não sou eu que vou aqui falar se ele mudou ou não, porque aí é uma coisa que cada um de nós vai olhar para ele e ver de fato que ele mudou, né. Quem sou eu para ficar dando sentença aí do que deveria ser feito?
Sim, sim. Mas eu acho que aqui a diferença da questão, né, é que James Gunn foi julgado por algo que ele postou em 2015 e em 2018. Né? E esse cara, ele fez ao vivo e a cores, né? A reação foi instantânea. A opinião que ele demonstrou foi opinião recente, não atual dele, né? Aí eu acho que são situações e situações, mas acho que o que é importante, né, esse tribunal aberto que foi criado nas redes, né, e completamente síncrono, né, porque aconteceu uma coisa, já chega duas pessoas ainda é muito pouco, né, milhares de pessoas com suas opiniões e falou que não, tem que ser assim, tá cancelado, e vai por tantas coisas que a gente só consegue olhar, nossa, gente. Eu acho que as políticas de moderação dessas redes, elas tinham que ser mais forte. Né? O que também é um pouco contraditório com o tema, né? Porque tem direito a mudar de opinião. Ao mesmo tempo, tem certas opiniões que não devem ser feitas públicas. Complicado.
Esse debate aí não é de hoje, né? Da relação à internet, o quanto que ela é livre. Já vem essa discussão aí há algum tempo, né? Desde 2008, já. depois com o Orkut, nossa, eu lembro dessa questão aí de moderação vir de longas datas. E uma coisa que eu, por exemplo, não tenho muito conhecimento é a Deep Web, né? O quão profunda que ela é de fato. São coisas que não chegam a gente, o que, que funciona, o que não funciona. Não sei nem se tem rede social naquele lugar. Mas, então. Mas, enfim, essas questões regulatórias aí, e é difícil, né? Porque envolvem governos, envolvem lugares, enfim, quem que vai regular? Se é uma empresa americana, mas tem alcance global, é difícil, eu entendo aí. Mas divulgar informações que não são verdadeiras realmente precisam estar sendo olhadas, né? Porque isso gera um movimento de, caramba, muita desinformação e morte, né? A gente pode observar que em alguns países que isso tem acontecido e, enfim, isso já não é só uma questão de mudança de opinião, né, gente? É uma questão de bom senso, né? De poder investigar aquilo que também está sendo dito. Acho que é importante, parte da mudança e aprendizado é parte dessa investigação, né? Então, vamos se informar, vamos buscar essas informações. Se vocês forem discordar de algo que a gente está falando, né, fala, conversa com a gente está sempre aberto também a conversar, né? O diálogo faz parte, não só o ataque, não só o hate, não só o block. Eu acho que faz parte da mudança o diálogo. Assim que nós evoluímos como sociedade também, poder transmitir informação, conhecimento. Isso aí.
Mas aí a questão da fake news, né? Que as fake news, elas são um ataque à veracidade, né, da realidade, que a gente pode falar nisso, né? O que é a fake news, né? A fake news, ela é um ponto de uma sentença que aconteceu que é transformada num show que reduz ou retransforma o que de fato aconteceu, né? Eis o problema. Fake news, ela se espalha de uma maneira, né? Porque, bom, ela é fácil de deglutir, é fácil de aceitar, né? Porque você construiu um show em volta dela.
Né? Mas, como que muda uma opinião dessa? Como que é difícil, né? Porque a pessoa assume como uma verdade, e por isso que eu falo, tem que se investigar, tem que se... Caramba, falar que a Amazônia não está sendo destruída, sendo que os dados do governo, os dados... O maior órgão que faz essa averiguação desses dados diz que não, foi... enfim, é complicado.
Não, e vai o presidente do país dizer isso. Sim, a figura de autoridade contradizendo o próprio órgão, né, federal... Porque de fato, algumas partes da Amazônia não pegaram fogo. Aí é fake news. Porque uma parte que não pegou fogo falou que não pegou fogo em lugar nenhum. Não, ué. Mas o perigo de disseminar isso, né? E eu fico pensando, então, nessa checagem, né? Não tem tempo pra ficar checando fogo. É? Assim, a gente corre de um lado, é trabalho, é cuidar das amizades, é pra quem tem filho é cuidar dos filhos, é limpar a casa, é não perder a cabeça com o capitalismo comendo a gente inteiro, é o próprio fogo da Amazônia, né, o próprio crise climática, né, que quem tem tempo pra checar fato, sabe? Parece que a confiança que a gente tinha ou deveria ter com aquilo que mostra notícias pra gente se perdeu. Pelo contrário, né? Ela se mantém, mas a notícia que não é mais verídica, né? Não é de confiança. Porque tanto tempo atrás eu achava que eu assistia no jornal, eu tava sabendo das coisas. Agora eu não sei se o jornal tá falando a verdade.
Pois é. Acho que assim como nós estamos aqui isso que é difícil, né? Eu entendo que o jornalismo é isso, ele não vai proferir opiniões, né? Nós aqui estamos proferindo as nossas opiniões em relação a algum assunto, agora a notícia não, ela tem que ser pontual, verídica, ela tem que ser imparcial. Só que a gente sabe que não é de hoje que a nossa mídia é muito politicamente enviesada. Ela é, de fato. Não tem... A gente pode observar aí várias notícias quando vão retratar criminosos, não, os termos que são utilizados sobre quem são os criminosos, o que, que é crime, né, o que, que é, é cada um desses pontos, que os termos que são utilizados, eles já são conotativos, já são, né, eles são carregados de alguma opinião, são viesados. Então, assim, cadê essa parcialidade, né? A mídia política no Brasil é muito forte, não é de hoje, né? desde 64 para antes ainda, né? 1930, Getúlio Vargas. Então, assim, e aí, como que vamos conseguir confiar nas informações? E a gente vai confiar nas informações de fora sobre um olhar daqui de dentro? É difícil, é complicado manter essas fontes. Então, como você disse, acho que a fake news, por isso que ela é fácil de deglutir, porque ela vem, já fala e você simplesmente assume ela, e aí fica difícil de lutar contra.
E o pior, né, você compartilha. Ela segue.
Pois é. Patria amada Brasil.
Trágicos. Mas é isso a questão, né? Eu acho que tem algumas opiniões, então, né? São abertamente causadoras de danos, podemos dizer?
Acho que sim.
Ferem o senso comum do que é passivamente passivo. Isso tá coisa, né? Né? Certas coisas de fato, né? são proibidas por lei, né? São mais do que uma opinião, elas ferem uma coisa muito fora da caixinha, ferem o nexo estrutural do mundo, sabe? Coisas que você deveria aceitar como dadas, né? Você não fala demais, né? Nossa, bem fenomenológico isso.
Imagina. É muito bom. Mas acho que é isso aí, pessoal. A mudança de opinião faz parte das nossas vidas. Eu acho que quanto... Você tem que estar disposto a isso. Eu acho que faz... Não tem... Caramba, cara. Você não sabe de tudo. Não tem como você saber de tudo. Então... Mudar de opinião faz parte do você não saber, né? Eu acho que faz parte daquilo que você não sabe. Então, se você não sabe, você já vai mudar de opinião em algum momento, né? Você vai aprender com alguma coisa nova. Você não é o sabedor de todas as coisas, de tudo. Você pode ser muito... Eu lembro de ter visto isso em alguns lugares, né? Quando você se torna especialista em algo, você também está deixando muitos outros algos de fora do seu leque de conhecimento. Então é isso, quanto mais você especializa também sobre algum assunto, mesmo que seja política, você está deixando outros assuntos de lado. Então você não vai saber, você vai acabar mudando de opinião constantemente, né? Estou falando só daquilo que você sabe, só da área do seu conhecimento que você, como pesquisador mesmo, né? Você vai lá e você tem uma proposição, você tem um certo conhecimento, e depois você vai chegar à conclusão de que não era aquilo, você mudou de opinião também. Ou você construiu uma opinião. Mas nós, como seres, nós vamos mudar. Não tem como. É inerente. Nós vamos... Cada situação vai fazer a gente... Poxa, um filho. Você estuda, lê, fala. Nossa, filho, é isso. Vou ter que... São várias horas no primeiro mês que você vai passar acordado porque a criança tem uma demanda. Tá bom, você vai lá e tem toda essa teoria. Mas na prática, na hora que você vai pegar isso, você fala assim, nada disso, daquilo que eu construí de opinião, não, mudou, né? Totalmente diferente. E vai ser continuamente assim, né? Enquanto existir, eu acho que existir também faz parte, né? O mudar, não tem como.
Só concordo com o que você disse. E, bom, acho que tá bom por hoje, não é? Acho que esse foi um assunto curto mesmo, né? Uma peça reflexiva.
Sim, é, porque a gente pode mudar depois também, a gente criar um outro episódio para agregar nele, porque faz parte.
Mudança de opinião, parte 2. A continuação.
A continuação, parte B. É, 1.1, 1.1.
No caso seria 4 pontos alguma coisa, mas enfim. Gente, muito obrigado por participarem da nossa conversa mais uma vez e nos ouvirem, né? Não se esqueçam de conversar com a gente sobre o que vocês gostaram, o que não gostaram, se podem mudar ou não. Se vocês querem aparecer aqui para conversar com a gente, porque a gente é super aberto para isso também, né?
Com certeza. E eu acho que é isso, compartilhar, trazer mais histórias, se a gente falar um pouco mais da gente, se a gente continua esse diálogo, enfim, estamos abertos, inclusive para mudar, né? Por que não?
Sempre aberto para mudar, né? Então tá. Gente, até uma próxima.
Até, pessoal.